Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Deixa-te de tolices. Não quero que minha filha leve de casa semelhantes ideias. Acreditarás por acaso nisso? Não, mãe, eu estava brincando. Descanse que a Rosa Brana não há de vir. Do seu canto? A pobre Ignês observou que o olhar da avó se tornara angustioso, turvo como a água onde se refletisse uma nuvem negra. A pobre senhora acreditada as vãs sonhos e em fantasmas, sabia histórias complicadas e extravagantes, coisas extraordinárias que ela queria impor à fé ou à incredulidade dos outros. Já agora, se a Rosa Branca não surgisse todas as madrugadas aos pés da Virgem das Dores, ela havia de supor que a sua Angelita tinha tido fazer companhia aos cherubins, enquanto a sua preferida dizia descuidada e risonha: eu estava brincando. A outra lia-lhe no olhar toda a inquietação e tristeza. A despedida de Angela foi dolorosa para o coração da avó. A pobre senhora levou o dia inteiro a chorar, encerrada no quarto, e quando consentiu em ir ao chá, notaram todos a extraordinária alteração da sua fisionomia. Estava impaciente e frenética, olhando de soslaio para a pobre Inês, com quem várias vezes ralhou sob qualquer pretexto. Menina, isso são modos. Tire a mão da mesa. E continuava depois, voltando-se para uma visita. Tanto tem a Angelita de ajuizada e de boa, quanto esta tem de insensatez e mau gênio. Fazem-lhe todas as vontades. Eu nunca vi, a mãe acudiu em defesa da filha, e a questão prolongou-se, até a avó desesperada exclamou. A outra foi aos 11 anos de pequencionista para o colégio, pois bem, esta tem 9, e aposto em como nem que há 3 anos irá acompanhar a irmã. Injustiças é que me revoltam. Ignês ouvia humilhada e triste aquela troca de palavras, consolando-se com a doçura do olhar da mãe, que caía sobre ela como uma benção. No seu pequeno quarto, em frente à cama vazia da irmã, Ignezinha procurava em vão adormecer. Revolvia-se entre os lençóis, olhava para o teto, onde a luz da lamparina punha sombras, e lembrava-se do olhar da avó, quando a Angela falara na Rosa Branca. Ah, porque lhe quereria tanto mal a sua avó! No entanto, procurava fazer-lhe as vontades, tinha-lhe até muita amizade. Realmente, a Angela era tão boa e tão bonita assim, ela também achava natural que a Alquiavelinha preferisse a outra. Mas seria razoável que a deprimisse sempre assim. Diante de gente de fora, tentava dormir, fechava os olhos e punha-se a rezar. Ave Maria cheia de graça ao El, e a Rosa Branca, ah! Se a vovó não a encontra no oratório, é paz de chorar. Fazei, Virgem Maria, com que nasça uma rosa branca a vossos pés. Se fosse eu que estivesse no colégio, a vovó estaria contente. Porque será que não gosta de mim? E verdade que eu lhe tenho feito mal, mas sem ser por vontade. Entornei-lhe chá quente na mão. Quebrei o seu espelho novo, mas o que com certeza ela não me perdoa é eu ter batido na Ângela. Coitadinha da Ângela, ela não se queixou. Quem teria visto? Quem teria visto, mas ela matava o gato da vizinha, e depois sim. A vovó teme raiva desde esse dia. Mas eu tenho dado teus beijos na Ângela. Pobre da minha mãe, que saudade a ela hoje terá da sua caminha. Apesar dos meus beijos, a amizade da vovó voltou. Mãe sempre me diz que não julgue eu isso, que a vovó adora-me. Como saberá 9, mas a mamãe não mente, logo que diz, é pué. Com as mãozinhas cruzadas sobre o meu peito, toda envolvida na sua longa camisa de dormir, Ignês lilava com a insônia, e, para afastar os pensamentos, recomeçava a dizer rave, Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. No entanto, antevia as mãos trêmulas da avó, procurando em vão a Rosa Branca entre as dobras do veludo azul do manto de Nossa Senhora. Depois as lágrimas caindo-lhe às duas la face engelhada. E tinha pena, e tornava cheia de fé a suplicar. Virgem Maria, fazei com que nasças uma rosa branca a vós pés. A luz da lamparina foi se tornando pálida, à proporção que os vidros da janela se iam iluminando pela claridade exterior. Ignêus-se. Nunca tinha visto amanhecer, mas o seu fito era outro, foi cautelosamente à janela, abriu e olhou. Nuvens cor-de-rosa enovelavam-se sob o céu azul, no alto, mostrava-se a lua, estreita como um fio de luz arqueado. E um pouco abaixo entre brilhava uma grande estrela esbranquiçada fria. Os pássaros cantavam, havia uma frescura leve toda embalsamada de aromas. Ignês espreitou o oratório. Nada, a lâmpada acesa bruxoleante, difundia sua tênue chama sobre um ramo de flores artificiais. Voltou à janela do seu quarto, ao rês do chão. Filou um momento, armando-se de coragem, saltou o ar e correu para um recanto do jardim, onde várias roseiras ostentavam as suas belíssimas flores. À hora do almoço, a avó apareceu risonha e tranquila, com o olhar abrandado por uma misteriosa doçura d'alma. Passaram-se dias, durante os quais a pobre senhora achou sempre no seu oratório a prometida rosa branca, que era, a seu ver, a visita do pensamento da adorada netinha. Cada vez mais terna para a ausente, tornava-se mais ríspida para a Inês. A pequenita andava, agora mais abatida e magra, chegando a inspirar cuidados à família. A história da rosa era ignorada por todos. A avó guardava o segredo da visita de Angela, egoisticamente, conservando as rosas, mesmo depois de murchas, num cofrezinho dourado. Um dia, estavam todos à mesa, quando o jardineiro se foi queixar de que todas as noites alguém roubara uma rosa branca a uma das roseiras de mais estimação do jardim. Da rua não entrava ninguém, aquilo era coisa de gente da casa, pediu a prudências. Inês tornou-se rubra, a avó estremeceu, e o dono da casa, um colecionador fanático, promete ter um tiro a quem, sem seu consentimento, lhe arrancasse as rosas do jardim. À noite verificou a existência de um formoso botão. No dia seguinte o botão havia desaparecido, aquela persistência exasperou-o. Começaram as indagações, a avó julgou de seu dever intervir, contando o fato que se passava consigo e aconselhando paciência. Era a mão invisível de um ente sobrenatural e piedoso, que vinha mensageiro da sua Angelita, trazer-lhe a flor prometida. Essa revelação desorientou. A pessoa era, então, evidentemente de casa e tão íntima que trava nos quartos da família. Houve ameaças. Entretanto, a doce rosa branca, a quitadora dos sussustos da avó, aparecia todas as manhãs, fresca dois. E orvalhada sob um manto estrelado da mãe de Deus. As criadas começaram a supor fantasmas, a asseverar que os viam, e de tal forma que a própria Inês entrou de ter medo. Uma noite deitou-se resolvida a faltar à sua carridosa lembrança, ao que tiver que se paciência e apreensão na grimas. Ela não se arriscaria nunca mais para poupar-lhe esses desgostos. E ficou, como na primeira noite, nervosa, imaginando a decepção da velha. Passou por fim ligeiramente pelo sono, acordando, viu tal tamanha claridade na janela, que supôs ser já dia. Saltou do leito e, sem meditar, levada pelo hábito, ainda quase a dormir, pulou para o jardim, arrastando na areia a sua camisola branca e magoando no chão os pezinhos descalços. A lua, em todo esplendor, espalhava sua luz aveludada. Estava tudo silencioso, silencioso. Inês, no meio caminho, ao ar fresco, compreendeu o seu engano. Levantara-se alta noite. A bulha dos seus passos naquela solidão horrorizou-a. Era a hora dos fantasmas, e ela não ousava olhar para trás. Caminhava sempre, com os lábios céticos e os olhos muito abertos. Foi com um movimento nervoso que arrancou da haste a triste flor piedosa, não ousando observá-la, porque, quando a violência do pucão à roseira e balançou os seus botões nevados, afigurou-se-lhe ver uma dança macabra improvisada no ar por estranhos e pequeninos espectros. Correu então alucinada a casa, saltou para dentro, sem tomar as precauções do costume. Entrou no oratório precipitadamente e atirou aos pés da Virgem a doce rosa branca, murmurando ao mesmo tempo, com a voz alterada pelo medo, salvem-me. Mande misericórdia, vidotora. Serança nossa, não acabou. Transida de medo de frio, cair ria no chão, por se dois braços não amparassem meigamente. Eram os braços da avó que a cobria de beijos, repetindo-lhe: como tu és boa, minha adorada Inês. Como tu és boa? Quando acabou, Clombelina apareceu grávida, o povo mimou-a de surras, afirmando que ando que daria o neto aos porcos para que o comessem. O caso não era novo, nem a espantou, e que ele havia de cumprir a promessa, sabia o bem. Ela mesma, lembrava-se, encontrara uma vez um braço de criança entre as flores douradas do aboboral. Aquilo, tinha certeza, tinha sido hora do pai. Todo o tempo da gravidez pensou, numa obsessão crudelíssima, torturante, né, que o bracinho no solto, frio, resto dom um banquete delicado, que a torre de voracidade dos animais esquecera por cansaçaço e enfartamento. Umbelina sentava-se horas inteiras na soleira da porta, alisando com um pente vermelho de celuloide o cabelo negro e corrêdio. Seguia assim, preguiçosamente, com um olhar agudo e vagaroso, as linhas do horizonte, fugindo de fichar os porcos,